Muito bem, 8 horas 36 minutos. Hoje é 6 de janeiro de 2026. E no calendário litúrgico, 6 de janeiro é o dia de Santos Reis. É data importantíssima para a Igreja Católica. A gente vai pincelar esse assunto, por mais que seja um assunto muito importante. Mas hoje nós vamos bater um papo sobre vocações. Está no ar o Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Para bater um papo conosco sobre vocações, nós convidamos Frei José Ariovaldo da Silva. Ele é da Ordem dos Frades Menores, atualmente está aqui no Seminário Frei Galvão, mas já passou por várias localidades onde os franciscanos estão presentes, trabalhando na formação, na orientação. E se tem alguém que entende vocação, é o Frei Ariovaldo. Por isso que a gente chamou o homem, e ele veio armado, veio com a Bíblia, que é a maior arma do homem, é a melhor defesa do homem. Seja bem-vindo, Frei, tudo bem?
Obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço aí para todos os ouvintes da rádio, né? Rádio Frei Galvão, essa querida Rádio Frei Galvão, que maravilha. Então, um grande abraço para todos vocês. E é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Agora conversando sobre esse tema tão importante, que é o tema vocação. Ou vocações.
Vocações, né?
Exato.
A Igreja dedica o mês de agosto às vocações, né? Certo. Mas tem um dia mundial das vocações que é em maio, que é um dia 11 de maio, né? Independente das datas, esse assunto dentro da Igreja é tratado com muita atenção, né, Frei?
Sim, sem dúvida, porque, enfim, a palavra, e vou começar pela palavra vocação.
Vamos,
acho que isso
lá,
é interessante,
porque isso,
né?
Sim.
A palavra vocação é uma palavra, vocação, é a palavra que vem do latim, da língua latina, vocare.
Tá.
Em latim, vocare tem a ver com voz, som que a gente emite. Então, eu uso a voz, e através da minha voz, eu chamo, né? Entendeu? Então, vocação, vocare, em latim, significa chamar, acolher. Vem cá, vem, chamar, vocare. Daí, vocação tem a ver com chamamento, né? Com chamamento. Então, todos nós, de certa maneira, somos chamados.
Sim.
Legal. Vocês que estão aqui na rádio, vocês são chamados. Legal. A exercer uma profissão aqui, né? De comunicadores, né, na rádio. Então, é um chamado. Você me chamou aqui para fazer essa entrevista. Eu fui chamado para vir aqui passar uns minutos aqui com vocês, né? Então, chamado. Para os cristãos, nós temos também, de repente, sentimos assim um chamado.
Tá.
Ou é um chamado. Um chamado que vem do mistério de Deus. E, aliás, você falou aqui que eu estou com a Bíblia, eu estive vendo a Bíblia, toda a Bíblia está cheia de chamados, né? Deus chamando, chamando, né, as pessoas para seguirem o projeto dele, o pensamento dele, o desejo dele.
Legal.
E assim por diante, né?
Muito bom. A gente fala na Igreja, ou pelo menos a Igreja ao longo dos tempos, o homem que compõe a Igreja, os homens, designaram ou estruturaram a questão das vocações em 4 itens. A gente pode dizer, o senhor pode me corrigir. Ou vocações principais: sacerdotal, a matrimonial, a vida religiosa consagrada e a leiga. Vamos falar de algumas delas. O que que distingue sacerdotal e vida religiosa consagrada, por favor?
Certo. Então, por exemplo, a vida que chama de sacerdotal, ou presbiteral, ou episcopal, né? A vida sacerdotal, ela tem a ver com o ministério específico, que é o ministério apostólico, que vem dos apóstolos. Jesus chamou os apóstolos para exercer um ministério, isto é, de difundir, viver e difundir a mensagem de Jesus. É um ministério específico, né? Dado por Deus, quer dizer, vem do próprio Jesus, certo? Né? Da vida religiosa uma vocação onde a pessoa ela tem assim uma intuição, digo, puxa, seguir o evangelho é uma coisa muito importante, eu vou me dedicar exclusivamente ao serviço da palavra de Deus ou ao serviço de Deus.
Tá.
Seja pela contemplação, pela oração, pela ação, né? Atendimento aos doentes, aos pobres e assim por diante, né?
Tá.
É. Então, a vida religiosa, ela tem muito a ver assim com a prática concreta do evangelho, né?
É o que a gente, poderiam ser as irmãs, os irmãos consagrados, aquelas pessoas que fazem parte de uma congregação religiosa, né?
Isso, exatamente. Então, então tem os fundadores dessas diferentes congregações ou ordens religiosas. Os fundadores são pessoas iluminadas, né? Que têm uma intuição específica em relação ao evangelho, a palavra de Deus ou a Jesus, a experiência de Jesus, de quem é Jesus, quem é Deus, né? Por exemplo, São Francisco, né? São Francisco teve uma intuição específica, assim, muito clara, assim, sobre Jesus crucificado.
Legal.
A pessoa de Jesus como o Deus que se faz simples, humilde, pobre com os pobres, solidário com os pobres e assim por diante. Então, São Francisco se encanta por esse jeitão de Deus ser todo amoroso, né? E ele entra nesse jogo aí e outras pessoas também começam a se admirar, digo, Francisco, posso ir junto com você? Né? Então, a pessoa também, olhando o exemplo de São Francisco, também a pessoa se sente chamada.
Sim, através do exemplo.
Através do exemplo, se sente chamada. E Francisco diz, não tem problema, vamos lá. E vem mais pessoas, mas e pouco Legal. A pouco, pelo fato de ser um grupo grande já, tem que ter uma organização. Aí o grupo começa a se organizar.
Tá.
É. Daí forma aquilo que chama de congregação religiosa, que tem a sua regra de vida, a sua constituição.
Legal.
E assim por diante.
Porque
somos seres humanos, né? Para viver em grupo, a gente tem que se organizar.
Minimamente.
Exatamente.
E as congregações também acabam inspirando nesse chamado, né? Porque cada congregação vai tocar a pessoa de um jeito diferente.
Que a gente chama de carisma.
Isso, carisma.
Né?
A gente até pergunta, né? Qual é o carisma da sua congregação?
Exato.
Cada congregação tem um carisma.
Exato. Então, cada congregação tem um carisma específico, que vem do próprio fundador, né? Dessa congregação, dessa ordem, né?
Legal.
Religiosa. E muita gente pergunta assim, Frei, qual é a diferença entre frei e padre?
Boa pergunta.
É uma pergunta assim, muito, todo mundo faz, né?
Boa.
Qual a diferença entre frei e padre?
O senhor não vai falar que é nenhuma, né? Por favor.
Então, primeiro a palavra frei. É o masculino de freira.
Pronto. Tem gente caindo da cadeira.
Freira.
Agora.
Né? Você sabe que as freiras, elas têm. Cada uma tem a sua congregação
Isso.
religiosa, né? É. Tem as freiras vicentinas, tem as freiras da Divina Providência, como nós temos aqui em Guaratinguetá.
Isso.
E os freis, né? São grupos religiosos masculinos que vivem aquilo que as freiras vivem em comunidade.
E a diferença de frei e frade?
Legal.
Exato, frade, frei. Aliás, a palavra frei, a palavra frei vem de frater.
Frater.
É, frater, em latim, significa irmão. Né? Só que a língua latina foi evoluindo.
Isso.
Né? Nas outras línguas que vão surgindo, por exemplo, na Península Ibérica, eles tinham dificuldade de pronunciar frater. Então, na região da Espanha, em vez de dizer frater, eles simplesmente diziam frai.
Ah.
frei.
E aí?
Em Portugal não conseguiu, em vez de dizer frei, dizer frei. Daí surgiu a palavra frei. Frei tem a ver com
frater. Ainda bem que parou aí, né?
Exato.
Mas então, tem só
frei, quer dizer irmão, né?
Só para fazer um apontamento, nem todo frei é padre também, ou sacerdote, né?
Exatamente. Então eu como frei, ou os freis franciscanos, tô falando para os franciscanos, né? É, nós não somos vocacionados para serem padres, né? Isso é exercer um ministério sacerdotal, o presbiteral, etc, né? Mas devido às necessidades, é, né? Um ou outro é escolhido, aham, para exercer esse ministério. Isso. Assim como um frei, por exemplo, ele trabalha numa horta, uhum, para sustentar, uhum, a comunidade. Outro trabalha especificamente, digamos, nas comunicações. Isso. Outro trabalha como professor numa escola. Outro trabalha. Você, como frei, pode ser. Exercer todas as profissões.
Exato.
Dignas, né?
Sim. Excelente.
Pode ser até motorista de caminhão.
Comunicadores, né? Como a gente tem muito.
Exatamente. Por exemplo, nós temos freis que são artistas plásticos.
Sim.
Famosos, Frei Pedro Pinheiro, por exemplo. Sim. Grande artista plástico, né?
O título frei é por conta de fazer parte dessa ordem religiosa.
E ele não é padre.
Frei Pedro Pinheiro.
Não é padre, é frei, franciscano, né? Irmão nosso.
Muito,
né,
bom. Eu vou pedir uma pausa para o senhor tomar uma aguinha. Na volta, eu vou querer que a gente fale sobre as vocações que não estão ligadas, vamos dizer, à questão religiosa, ou aos sacerdotes, ou à vida consagrada, mas aos leigos. Por exemplo, a vocação leiga e ao matrimônio. Olha que importante, né? O casamento. A gente fala na volta do intervalo, um minutinho para o senhor molhar o bico aí. Vou dar um cafezinho para o senhor, tá?
Tá,
é de graça, tá?
Obrigado.
Então,
tá,
maravilha. Voltamos em um minuto.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Jornal da Manhã, jornalismo com credibilidade.
8:49, de volta. Um abraço para você que está nos acompanhando via YouTube. Inscreva-se em nosso canal, hein? Tem um quadradinho inscrever-se. Se você ler essa palavra, você não está inscrito. Ou seja, é só clicar e você já está inscrito. Se quiser ser notificado de quando nós iniciarmos o Jornal da Manhã, o Ponto de Vista ao meio-dia, o Arena dos Esportes à noite, as nossas transmissões de futebol, que vai ter quarta e sábado de novo, você ativa o sininho e será notificado. Então, venha conosco também nas nossas redes sociais. Tem uma pergunta para o Frei sobre chamado vocacional antes da gente dar sequência. É o ouvinte participando. Quando ele participa, a gente dá prioridade, que o ouvinte é nosso carro-chefe. O Luiz Fernando Miguel mandou um grande abraço a todos nós, ao senhor também, tá aqui conosco. E o Léo Dias faz uma pergunta, ó. Vamos ouvir o áudio, Sadal, do Léo Dias? Vamos ouvir.
Bom dia a toda a audiência da Rádio Frei Galvão. Eu gostaria de perguntar ao Frei, claro, a gente, né, imagina que como se trata da parte religiosa, espiritual, Deus, né, está nesse comando, né, das vocações, né, de guiar as pessoas para que, né, elas tenham esse chamado, né, divino. Mas na parte administrativa, há uma preocupação, alguma, assim, muitas vezes a apreensão e que não dê continuidade nas congregações? Eu, por exemplo, né, trabalhei para alguns padres tempos atrás e a congregação deles estava bastante, né, idosas e com pouca renovação. E quando, né, conversava com os religiosos, eles mostravam algum certo, né, assim, receio que não dessem continuidade. como é que, né, os franciscanos têm visto esse lado? Muito obrigado e paz e bem a todos.
Léo Dias, nosso ouvinte, eu ouvi já há alguns anos uma tal de crise vocacional, parei de ouvir isso. Acredito que as renovações acontecem, mas é claro, né? A igreja também passa por essa questão, tivemos um grande número de pessoas entrando nas ordens, depois diminui, acho que isso é cíclico, tem muito a ver com a pergunta do Léo.
Será que existe uma congregação que não existe mais?
Ah, boa essa.
Porque ao longo dos
deixou de existir?
Ao longo dos muitos anos, fica entendendo essa curiosidade.
Olha, tudo está em evolução. Não podemos ficar parados, patinando, né? Tudo está em evolução. E a evolução hoje é muito rápida. Tudo é muito rápido. Então as pessoas têm muita dificuldade de acompanhar.
É verdade.
De acompanhar. A rapidez, digamos assim, das coisas, né? Tudo é para ontem, né? E isso influencia muito também nas decisões pessoais de cada um, né? E, por exemplo, uma das dificuldades da vida religiosa é exatamente isso. Tudo, parece que tudo é descartável, né? E isso influencia na vida, nas vocações, seja religiosa, sacerdotal e também matrimonial.
Eu vou pegar o exemplo do Leonel Júnior.
Na época do descartável.
O Leonel mandou aqui, ó, eu particularmente, acabou de mandar mensagem para nós, tenho minha vocação matrimonial e levo muito a sério. Já são 40 anos de matrimônio e com graças a Deus será até que a morte nos separe. Tá aí, Leonel, parabéns, né?
Maravilha.
Aproveito para o senhor já falar dessa vocação matrimonial.
A gente admira muito essas pessoas. Eu, quando vejo um casal fazendo 40 anos de vida matrimonial ou 50 anos, digo, gente, parabéns, que graça, que bênção, né? Que bênção. E, de fato, é admirável, né? Mas, hoje em dia, há uma crise, né?
É da crise sociedade, né, Frei?
Por causa dessa ideologia. Não chamaria de ideologia, mas é uma coisa que está no ar, assim. Tudo é descartável. Também casamento. Se der certo, tudo bem. Se não casar, não der também.
Como vida assim, religiosa, né? Que negócio coisa, é esse?
Corremos esse perigo, né?
Também, verdade.
Corremos esse perigo. Por isso, nós, por exemplo, religiosos, nós temos constantemente nossas reuniões entre nós para discutir essas coisas, conversar, rezar em torno dessas questões, para a gente ir aprender.
Se fortalecer,
aliás, essa,
né?
Essa crise toda, eu diria, ela é boa. É uma oportunidade que nos é dada para aprofundar, né, na questão, tá? Da nossa vocação, né?
Legal.
Então a gente se aprofunda através de conversas, de discussões, de embates e assim por diante, de estudos. Legal. E por isso nós temos os nossos, que a gente chama de capítulos, né?
No caso dos franciscanos, né?
Porque nós todo mês, uma vez por mês, lá na fraternidade onde eu vivo, e com todas as fraternidades, nós temos a nossa reunião chamada capítulo.
Tá.
Então a gente senta, reza, ouve a palavra de Deus e conversa sobre a nossa vida, como é que está, o que precisa melhorar e assim por diante.
Muito,
né?
Bom.
Mas
e eu queria que o senhor falasse antes do finalzinho sobre uma outra vocação, que é a vocação leiga, é o laicato, ou seja, quem não é padre, quem não é frei, quem não é um irmão de vida religiosa consagrada, quem não é casado, talvez. Eu não me encaixo em nenhuma vocação. Opa, se encaixa sim. Tem a vocação dos leigos, né? O laicato. Uhum. Ou seja, todos nós que somos batizados.
É exatamente isso que eu queria dizer, viu? Todos nós somos chamados. No dia do nosso batismo, pelo batismo, nós fomos chamados, fomos convocados, né? Chamados a quê? A gente usa assim a palavra a santidade.
Isso,
né? Chamados à santidade. O que é isso, chamados à santidade? Chamados a viver, a colocar em prática aquilo que Deus é: amor, solidariedade. Deus é solidário. Já no Antigo Testamento, estava vendo aqui Bíblia, já no Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado a colocar em prática a experiência que esse povo viveu quando Deus libertou eles da escravidão do Egito. Tá. Então Deus lá no Sinai falando para Moisés e para o povo, diz: vocês viram o que que eu fiz para vocês? Eu tirei vocês da escravidão. Eu fui solidário com vocês, né? Então, se vocês querem ser felizes, coloquem isso também entre vocês em prática.
Tá.
Né? Então, sejam santos como Deus é santo. O que que é ser santo? Ser santo significa ser solidário, ser amoroso, ser cheio de compaixão para aquele que sofre. Legal. E assim por diante, né? É. Então Deus é isso. Entendi. Isso aparece muito na pessoa de Jesus.
Sim.
Né? Jesus é o santo, santíssimo no meio de nós, aquele que está próximo de nós. Ele é tão próximo de nós que ele fez da gente mesmo o seu espaço.
Uhum.
Nosso corpo é o espaço dele, né?
Agora, o senhor, no caso dos franciscanos, uma atualização, um debate, uma análise, ela é feita dentro do que os franciscanos chamam de capítulo. Para os leigos, o que que o senhor indica de como fazer essa análise, esse debate, essa vivência em comunidade? Onde é o local, que situação, que momento? O que que o senhor indicaria para que os leigos fizessem também essa análise, seja ela mensal, semanal, enfim, de tempos em tempos?
É, e para isso existem movimentos de leigos e leigas que se reúnem, né? Seja para momentos de oração, né? De reflexão, e por exemplo, a própria igreja oferece possibilidade, por exemplo, no tempo da quaresma, né? Tempo do tal, as famílias se reunirem, uhum. E os vizinhos todos se reunirem para um círculo bíblico, para esta Bíblia, conversar sobre a vida e assim por diante. Então existem muitos movimentos de leigos, uhum. E leigas para tentar viver no mundo que nós vivemos hoje, a palavra de Deus, ou procurar ser santo como Deus é santo, né?
Muito legal.
Olha, Felipe, o pessoal tá gostando da entrevista. Tem uma participação aqui, é um áudio, Sadal.
Manda
vamos
ver.
Soltar aqui, da Eliana Santos. Boa. Lá do Jardim Tamandaré. Vamos ver o que ela tem a dizer.
Oi, bom dia para todos vocês da Rádio Frei Galvão. Excelente entrevista. Eu também tenho a minha vocação matrimonial. Ótima, bênção de Deus, e também vou para 30 anos de casado, tá? Meu esposo é maravilhoso, minha família é maravilhosa, e Deus é único, Deus é tudo na nossa vida. Muito obrigada, bom dia, parabéns pela entrevista.
Obrigado, Eliana Santos.
Fernando. Eliana, parabéns a você também, viu? Os seus 30 anos, né?
Legal, né?
De vida matrimonial. Que beleza.
Ó, o Kleber Ferreira mandou: ó, sou leigo e estou como ministro da Sagrada Comunhão, eu e minha esposa, através de um convite sacerdotal do padre Matusalém, lá em 2017. E o Kleber diz: isso mudou a vida da minha família toda. Participamos de grupo de oração, inclusive do Dr. Edmilson, que esteve aqui mais cedo, lá na paróquia São Francisco de Assis, aqui em Guaratinguetá. Então tá aí mais um relato também.
Exatamente.
Da vida, da vocação de leigos, né?
Exatamente. Uhum. Então, depois do Vaticano, Concílio Vaticano II, né? Os leigos foram muito valorizados.
Verdade.
Foi retomada essa consciência de que nós todos somos batizados, né? E aí vem o
todos
Vaticano
nós
II,
somos igreja, né?
Somos exatamente. É. Nós todos somos igrejas e igreja, e cada qual com seu carisma, com seus jeito de ser, a sua inteligência, vai colaborando, né? Os leigos, então, que não tem nenhuma função específica. Hoje, por exemplo, são dados ministérios importantes, específicos dentro da igreja. Por exemplo, aqui o nosso irmão ali é ministro,
isso,
né? Da comunhão eucarística dentro da comunidade, né? E eu vejo, por exemplo, esse ministério dentro das nossas comunidades eu admiro muito, sabe? Eu vejo pessoas assim que elas saem visitar os doentes, levar a comunhão para os doentes. Vai para casa de um, vai para casa do outro, vai para no hospital e assim por diante. Quer dizer, essas pessoas são maravilhosas, elas estão levando consolo para os doentes. Coisa que nós padres não temos tempo para isso, né? Então, essas pessoas aí, muitas pessoas que são aposentadas, então se dedicam especialmente para esse tipo de serviço. É, então elas se sentem chamadas e a igreja então as chama para exercer esse tipo de ministério. Aliás, a palavra ministério que tem a ver com serviço, né?
Muito bom. O Frei, eu vou agradecer a sua presença. Eu preciso encerrar porque o Daniel Ramos está chegando com o melhor da manhã para os nossos ouvintes, mas o senhor voltará muito em breve. O senhor falou do Concílio Vaticano II. Eu não posso arrumar mais trabalho, mas eu já tive ideia aqui, Frei. Ai, meu Deus do céu. A gente completou 60 anos do Concílio Vaticano II. A igreja se transformou mais do que ela tinha se transformado em 2000 anos. O senhor me deu uma ideia aqui. Mais trabalho e eu vou jogar pro senhor compartilhar comigo esse trabalho. Mas em breve eu te chamo de novo. Obrigado pela presença, viu?
Ok. Obrigado a vocês e um grande abraço aí para todos os ouvintes,
abraço,
viu?
Abraço, Frei.
Deus
obrigado.
Abençoe vocês. Amém. Deus abençoe com muita saúde, muita paz, um ano novo feliz, tranquilo e de muita fé e coragem para vocês todos, tá bom?